queria te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57. Lucas, capítulo 9, verso 57. O Senhor colocou no nosso coração para que pudéssemos estar falando com os irmãos sobre um tema de grande dificuldade, meus irmãos, para todos nós, que é o tema da obediência a Deus. Obediência a Deus. Obedecer a Deus é um desafio que está diariamente diante de nós. Como é difícil, não é fácil. E por que que obedecer a Deus é difícil? Porque nós não o amamos? Não é essa a resposta. Porque nós somos mais inteligentes ou temos respostas melhores? Absolutamente. Obedecer a Deus é difícil. Anote isso, por causa da nossa natureza, por causa da nossa constituição de quem somos, uma natureza afetada pelo pecado. E esse texto de Lucas 9 tem muito para nos ensinar sobre esse tema. Verso 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que o Espírito do Senhor nos ajude. Tem três histórias aqui, três homens. Esse texto demonstra como é difícil seguir a Jesus. Observe que nós lemos que a primeira e a terceira histórias, os homens se colocam para seguir a Jesus. Interessante. Senhor, eu te seguirei. Parte dos dois homens, o primeiro e o terceiro, o desejo de seguir a Jesus. Mas ao segundo, é Jesus quem faz o convite. Ao segundo, Jesus é que chama. Nós vamos concentrar a nossa atenção nessa palavra, no segundo. Não no primeiro e no terceiro que se colocaram para ir, mas no segundo, a quem Jesus chamou. Preste atenção no que diz a Escritura. Quando Jesus o convida, o homem lhe dá uma resposta, que está no verso 59, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Quando olhamos esse texto, a impressão que nos dá é que o homem está indo para um sepultamento, não é nada disso. Aí você precisa entender, não só o texto, mas o contexto. O homem não diz que o pai está morto. A frase, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, era um tipo de ditado popular, que significava o seguinte: me deixa, Senhor, primeiro viver a vida, me deixa cuidar de meu pai, eu vou primeiramente esperar que ele morra, e depois então que meu pai morrer, eu te seguirei. Portanto, é fundamental entender a hermenêutica correta e o contexto do texto. Volto a dizer, o homem não declara que o pai está morto. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai, é um ditado popular e muito interessante, que o costume social era exatamente esse, costume legítimo, justo, eu vou cuidar do meu pai até o dia que ele morrer e depois então eu vou fazer as outras coisas da vida. Na verdade, irmãos, quando o homem recebe o convite de Jesus para que possa segui-lo, a resposta "deixa-me primeiro sepultar o meu pai" é um ato de procrastinação. É uma palavra de procrastinação, de adiamento. O que o homem está fazendo agora é resistindo em obedecer imediatamente, porque o convite é para uma obediência imediata, o homem não quer obedecer imediatamente, como os dois outros, o primeiro e o terceiro, também não quiseram, cada um tinha uma desculpa diferente. Mas o que o homem está fazendo aqui é resistir ao imperativo da convocação, do chamado de Jesus, porque Jesus está trazendo um desafio de obediência. Gente, todos os dias, para não dizer todas as horas da nossa vida, nós somos desafiados a obedecer a Deus. Todos os dias da nossa vida, todas as horas da nossa vida, nós estamos entre uma decisão em obedecermos a Deus, ou fazermos aquilo que gostamos, aquilo que pensamos, aquilo que queremos. Obedecer a Deus não é fácil, obedecer a Deus não é simples, como alguns às vezes expõem, obedecer a Deus é difícil. Você concorda comigo, ou para você é fácil obedecer a Deus? É tranquilo quando Deus chama você, quando Deus coloca uma palavra diante de você, com toda a facilidade do mundo você vai fazer aquilo que Deus está mandando? Não, não é fácil não, ao ponto de Paulo dizer que o bem que ele gostaria de fazer, ele não conseguia fazer, ele tinha uma luta dentro dele mesmo, com ele mesmo, entre obedecer a Deus e fazer aquilo que ele gostaria de fazer. É isso que nós vivemos todo dia, gente, todo dia, em todo tempo, esse dilema entre obedecer aquilo que Deus nos quer, ou quer de nós, e fazermos aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção sobre o desafio da obediência, em apenas três pontos importantes. Primeiro, o desafio para o qual Jesus está chamando aquele homem tirava o homem de um conforto, de um lugar estável, de uma estabilidade. E agora eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo traduza a palavra que ele quer pregar para você, aquilo que ele quer falar para a sua vida, para a sua história. Mas o convite é para que o homem saísse de um lugar confortável, tranquilo, viver a vida, cuidar do pai, esperar o momento de Deus chamar o seu pai. E Jesus está cutucando, está mexendo naquele conforto. E uma coisa é fato, gente, sem fé, nós não deixamos a zona de conforto na vida. E o que a gente aprende com o Evangelho, do Evangelho, no cristianismo e do cristianismo, é que Deus sempre mexe com a gente, nos coloca em movimento e nos tira de uma zona de conforto, porque o Senhor quer que você avance para um lugar melhor e maior. A vontade de Deus é sempre que você se desenvolva, que você cresça, que você receba tudo aquilo que você pode receber. Mas se você ficar no lugar confortável, estagnado, parado, você não vai a lugar algum. Isso é real na vida de um estudante, na vida acadêmica, na vida profissional, em qualquer esfera da vida. Ou você se acomoda onde você está, ou você cresce. E o que Jesus tem para nós e tinha para aquele homem era crescimento. E eu quero que você saia daqui com essa convicção no seu coração, de que Deus está chamando você para crescimento, para se desenvolver, porque Deus tem ainda coisas maiores que você não sabe. Confie. Não há outra agenda mais importante na vida do que obedecer a Ele. Não há outra agenda. Os três homens que aqui aparecem, nós estamos pregando sobre o segundo, mas os três homens apresentam agendas importantes: agenda de família, agenda de cuidado de um doente, mas não há agenda na terra mais relevante do que a agenda da obediência, porque é na obediência que ele te tira do conforto e te leva a lugares mais longe. Não se acostume, não tolere o lugar que você está. Ouvi uma frase esses dias muito interessante: aquilo que você tolera hoje, domina você amanhã. Eu vou repetir: aquilo que você tolera hoje, domina você amanhã. Não tolere, não se acostume. Saia daqui, meu irmão, com esta convicção de que Deus está te chamando. Obedeça, ouça, aceite o desafio de sair deste lugar. Obediência tem um preço. Quando a gente quer obedecer a Deus, tem um preço, e às vezes o preço é que teremos algumas perdas. Quando você obedece a Deus, você perde algumas coisas. Quando você obedece a Deus, você se aventura num lugar inimaginável. Mas uma coisa é certa: quando você obedece a Deus, quando você obedece a Deus e deixa a zona de conforto, o lugar da estabilidade, você é capaz de experimentar o novo que Deus tem para você. Portanto, olhe para o pastor e guarde no seu coração esse recado do Espírito Santo: obedeça a Deus. Segundo, quando há obediência, não há limites do que Deus pode fazer. Quando você obedece a Deus, é como se você abrisse uma porta. Está aqui, Senhor, essa foi a minha escolha, essa foi a minha obediência. E aí, gente? Aí vai para o abraço. Aí glorifica, porque a hora em que você obedece, o Senhor abre portas, o Senhor realiza, o Senhor faz. Não há nada nesta vida que Deus retenha, guarde isso, a um filho obediente. Não há nada nesta vida que Deus retenha a um filho obediente. Deus reveste você de poder e de autoridade, e as promessas da palavra de Deus, e muitas das promessas da palavra de Deus, estão condicionadas à obediência. Todas elas pela graça e misericórdia, podem ser derramadas, porque você obedeceu. Deus está dizendo alguma coisa para você hoje, tem dito nesses dias, para que você obedeça, e talvez você esteja na sua carnalidade, na sua resistência, na sua rebeldia, você tem resistido em obedecer. Abre a porta da obediência, que não tem mais limite. Deus vai derramar, Deus vai abençoar e Deus vai realizar aquilo que prometeu realizar em tua vida, porque você tirou da sua frente todo obstáculo. Você não está com a porta da obediência trancada. Obedeça a Deus, obedeça a Deus, obedeça a Deus. E tudo que você tiver que receber, você vai receber. Gente, Deus não tem prazer em reter nada. Quando a gente repete isso aqui muitas vezes, pregando, eu e outros colegas, Deus tem um prazer enorme em abençoar. Uma das áreas que mais nós precisamos tratar, e eu digo nós porque vejo essa realidade de maneira muito elástica, muito vasta, é a gente precisa ver Deus como Pai. Eu não sei qual foi a imagem de Deus desenvolvida na sua vida, porque a imagem de Deus, ela é construída, desde o Pai da Terra, do aprendizado que tivemos na igreja, nas experiências que tivemos. A gente vai construindo uma imagem de Deus que às vezes, irmãos, é absolutamente equivocada. Mas eu espero que o Espírito de Deus esteja trabalhando em você e que você se deixe trabalhar para ver Deus como Pai. O nosso Deus é Pai. No outro dia, pregando num outro texto, na oração do Pai Nosso, eu mencionei que em todas as orações, imagina isso, todas as orações de Jesus na terra, ele tratou Deus como Pai. Ele chamava Deus de Pai. Será que isso não nos ensina a paternidade de Deus? Nós temos que tratar isso em nós, a paternidade de Deus, o recebê-lo como Pai, mesmo que você não tenha tido um bom exemplo de Pai na terra. Tenha certeza de que você tem um Pai que te ama, um Pai que te sustenta, um Pai que tem prazer em abençoar a sua vida. O nosso Deus é Pai, a Ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, e Ele não quer reter nada, gente. Ele tem prazer em abençoar. Obedeça, abra essa porta, isso vai ser oxigênio na tua vida. A obediência é oxigênio, a obediência é vital, a obediência abre todas as portas, a obediência é o caminho da bênção. Deus não pode abençoar alguém em desobediência, não porque Ele não queira, mas porque há impedimento. Portanto, obedeça ao Senhor. Aquele homem procrastinou a obediência, ele relegou a obediência em outro plano, ele não quis obedecer, ele procrastinou. Deixa primeiro, Senhor, eu viver a minha vida, deixa eu cuidar do meu pai, quando ele estiver bem velhinho e morrer, eu o sepulto e aí eu vou te seguir. Jesus diz, não, obedecer é imperativo, obedecer agora. E parece até uma resposta dura, quando ele diz ao homem, deixe os mortos enterrar e sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus está querendo dizer, não é desprezar, desvalorizar as relações familiares, mas mostrar a prioridade. Quando você obedece a Deus, todas as outras coisas da sua vida são abençoadas. Busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a obediência, e tudo será abençoado na sua vida. Se você obedece a Deus, tudo será abençoado. Se você obedece a Deus, você tem paz. Uma pessoa que obedece a Deus sente paz no coração. Uma pessoa que obedece a Deus tem convicção para onde está indo. Uma pessoa que obedece a Deus tem o sentimento, a alegria de saber que está agradando ao coração de Deus. Obedeça a Deus e você experimentará paz e você terá convicção para onde você está indo. Que o Senhor te dê forças nessa manhã para ver uma renúncia dos teus desejos, daquilo que você quer, e que você obedeça, obedeça ao Senhor. Tem preço a obediência. Tem preço, porque às vezes nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós não queremos abrir. Terceira coisa sobre obediência é que, para obedecer a Deus, para que aquele homem ouvisse, fosse, duas palavras importantes que você tem que anotar na sua mente: entrega e submissão. Repete comigo: entrega e submissão. De novo, gente, entrega e submissão. O que Jesus está convidando ele a fazer é se submeter ao convite. Submissão é quando eu estou debaixo da autoridade de alguém. E aqui eu quero perguntar a você, e pergunto ao meu coração: quem é que nos governa? Quem é que nos governa? Que nós sejamos governados pelo que Ele diz. Pelo que Ele diz. Que a voz dele seja o nosso juiz, o nosso direcionamento, o nosso Senhor, a nossa vida. Que sejamos governados pelo que ele diz, a despeito do que sentimos. Presta atenção no que eu estou dizendo. A despeito do que sentimos. Porque às vezes o meu coração, e é por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quando a Bíblia diz o coração do homem enganoso, as nossas emoções humanas, fracas, frágeis, nos enganam. A despeito das suas emoções, dos seus sentimentos, cuidado quando você diz assim: ah, eu estou sentindo no meu coração. Cuidado com esse negócio. Se você está sentindo no teu coração alguma coisa que tem coerência, correlação com a obediência ao Senhor, amém. Mas muitas vezes o que sentimos no coração não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem para nós, ou quer de nós. Obedeça, e que o governo da sua vida seja direcionado pelo que ele diz, e não pelo que você sente. O Dr. Hervé Zacarias, um grande teólogo indiano, radicado muitos anos nos Estados Unidos, falecido recentemente, dizia: nós estamos numa geração, uma geração que ouve com os olhos, ouve com os olhos, olha que interessante, e pensa com os sentimentos. Uma geração que ouve com os olhos e pensa com os sentimentos. O coração do homem enganoso é uma geração, muitas vezes, absolutamente superficial. As próprias mídias sociais e tudo que a gente vive hoje nesse mundo digitalizado, é muito fácil, com um teclar, você ir mudando de figura, de lugar. Basta um teclado, basta um toque, mas é muito fácil também que nada você se aprofunde, que você tenha profundidade. Por isso, cuidado com o que você sente. sejamos todos nós governados pelo que Ele diz, amém, gente? Sim ou não? Governados pelo que Ele diz, a despeito do que sentimos. E às vezes os nossos sentimentos nos levam para uma margem, para outra margem do rio, bem distante. Sai daqui pensando o seguinte: se Ele está convidando você, eu não sei o que o Espírito está dizendo, mas se Ele está convidando você a alguma coisa na sua vida em que você tem que obedecer, obedeça. Obedeça, abra a porta da obediência, não resista, e as mais ricas bênçãos dos céus serão derramadas sobre a tua vida, as promessas vão acontecer, Deus vai te dar graça, apenas obedeça, submeta-se aos processos de Deus. A gente está falando muito aqui de summit, de qualificação de pessoas, de liderança. Gente, as pessoas mais qualificadas nessa vida são pessoas submissas a Deus, pessoas obedientes. Quando a gente obedece e Deus promete a graça e a bênção àquele que obedece, não esqueça que tudo isso na vida e o que Deus pode fazer é processual. No meio de uma geração de tanta ansiedade, a gente esquece que a gente precisa aprender a esperar o estabelecimento dos processos de Deus. Isso é um outro tema, poderia dar uma outra reflexão: os processos de Deus. Deus trabalha em nós por processos. Os processos, eles levam tempo e nem sempre são agradáveis. Às vezes os processos de Deus são dolorosos, a maneira como Deus faz é dolorosa, o tempo é cansativo, mas Deus sabe exatamente como trabalhar, Deus sabe exatamente como fazer, Deus sabe exatamente como a gente deve prosseguir. É no processo, durante o processo e ao terminar do processo, que Ele completa a bênção na sua vida, na sua casa e para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Submissão. Deixa eu dizer uma coisa para você, importante: Deus não quer os 90% que você já deu para Ele, mas Ele está de olho nos 10% que você ainda não deu. Os 90% já estão com Ele, mas Ele está querendo esses 10 aí que você não entregou. Deus, para nos abençoar, para completar a obra, Ele quer exatamente aquilo que ainda não entregamos. E nessa questão da obediência, de obedecer a Deus, os três homens que aparecem nesse texto, nenhum deles se prontificou a obedecer imediatamente. Os três apresentaram desculpas distintas, mas esse segundo, a quem nós estamos, com quem nós estamos tratando, refletindo, trabalhando, ele vai dizer: espera um pouco. Deixa eu dizer para você que Deus, quando te chama para alguma coisa, e é imperativo, é para largar as outras coisas agora. Você vai ouvir mais quantos congressos, quantas pregações, quantos cultos, quantos momentos de jejum e oração, se Deus está falando com você, o negócio é agora. É para levantar, é para deixar a rede e segui-lo, é para obedecer, é para deixar essa situação e obedecer a Ele, é para romper esse contrato. Se Deus está falando, o negócio é agora. Porque se Ele estivesse falando que é para depois, Ele explicaria que é para depois. Mas se Ele chega diante de você, como fez com este homem: vem e segue-me, a palavra é tão curta, a frase é tão curta, são duas palavras: vem e segue-me. O negócio é imperativo, é nesse momento, você tem que tomar uma decisão agora. Deus sabe o que você precisa fazer e você sabe o que você está ouvindo nessa manhã. Eu sou apenas o canal da palavra, o mensageiro, o profeta, mas é você e Deus, é Deus com você. Tem alguma coisa que Deus está pedindo da sua vida, alguma coisa que Deus está chamando a sua atenção, que você precisa obedecer, e essa obediência tem que acontecer agora, para o bem da sua vida, porque se você obedecer agora, as portas da graça, da obediência, vão se abrir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando a gente não obedece, a gente cria sentença contra nós, mas quando a gente obedece a Deus, e o Senhor está operando processos, o Senhor tem coisas grandes e firmes que não sabemos, e Ele derrama, porque Ele não retém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem duas vozes agora, através da minha voz, que podem estar ecoando dentro de você. Uma voz é a voz do Senhor, que vem nessa pregação dizer a você para que você obedeça. E eu volto a dizer que eu não sei o que Deus está dizendo para você, mas você sabe. Uma voz é a voz dele, a voz que te justificou com muito amor hoje de manhã, o porquê que ele quer que você obedeça. Eu quero que você obedeça o meu chamado, a minha voz, porque eu vou te abençoar, eu vou escancarar as portas e as comportas do céu. Se submeta aos meus processos, saiba que eu tenho coisas para você, muito além dessa zona de conforto onde você está. Levanta daí, vem atrás de mim. Essa é uma voz. A outra voz é a voz do teu próprio coração, que pode ser completamente diferente da voz de Deus, e muitas vezes a voz do coração contrária à voz de Deus pode estar regada de influências malignas. E aí você pergunta, pastor, por qual voz eu vou optar? A voz do Senhor ou a voz do coração? Às vezes cansado, às vezes influenciado pelo diabo. E a resposta é muito simples: vencerá essa briga a voz que você concordar. Se você agora vai concordar com a voz da carne, do coração, das emoções, das influências, essa voz vencerá. Mas se você concordar com a voz dele, ouvindo a ele, obedecendo a ele, seja no que for que ele está falando com você, se você concordar com a voz dele, essa voz é que vai direcionar e dominar a sua vida e o seu coração. A palavra de Deus para nós hoje de manhã é obediência. De Jesus indo agora no nosso recanto, no nosso conforto. Você estava com a vida tão arrumada até hoje de manhã, não é? Estava tudo tão bem, mas alguma coisa ele está dizendo para você: olha, eu tenho que te levar num outro lugar, mas para eu te levar num outro lugar, você tem que me seguir. Um dos grandes erros das pessoas que querem seguir a Cristo, elas querem fazer o que elas querem, o que o coração quer, o que a emoção manda, e ela diz assim: Senhor, vem atrás de mim e me segue, aquilo que eu fizer de errado, o Senhor conserta. Não, gente, O convite é o inverso disso. Vem você e me segue. Vem você e me segue. Eu quero te levar para um outro lugar, eu não sei que lugar é esse. Só o Espírito Santo vai tratar com você, vai dizer a você, vai revelar a você. Eu quero te levar a um outro lugar, talvez profissional, relacional, eu quero te levar a um outro lugar. Mas para que você conheça, você tem que entrar num processo. A vontade de Deus é como aquela imagem do farol de um carro, ela vai se revelando processualmente, até se tornar muito clara. No início, nada estava claro para Abraão. Sai da terra da tua parentela e vai, mas vai para onde? Vai como? Como é que eu deixo a fazenda? Como é que eu deixo os empregados? Como é que eu deixo Ur dos Caldeus? Como é que eu deixo a família? Eu vou para onde? Vai, obedece, agora só obedece, eu te mostrarei. E porque ele decidiu não ouvir a voz do coração, mas ouviu a voz de Deus, ele se tornou o pai da fé. E ele viu grandes coisas, e Deus lhe fez pai de uma grande nação. Isso é questão de fé. Que nós estamos tentando dizer a você nesses dias, quando a gente prega sobre os pensamentos de Deus, sobre as últimas coisas, é que você compreenda que Deus está querendo mover você. Porque ele está sempre querendo nos mover. Deus não gosta, e não há nenhum respaldo no Novo Testamento de pessoas estagnadas ou de vidas estagnadas. Mas o Evangelho, diz a Bíblia, é uma novidade. Tem coisa nova que está para acontecer. Tem coisa nova que Deus quer que aconteça com você, e fica tranquilo, porque Ele é Pai, e a coisa nova que Ele tem para você é coisa boa. E você tem que entender essa paternidade, assimila essa paternidade, ouça essa paternidade, creia nessa paternidade, abraça essa paternidade, e saiba que o que ele tem, quando ele te chama, não fica com medo não, vai atrás dele, obedece a ele, vem com ele, porque ele vai te lugar, vai te levar para um lugar muito melhor, uma situação muito melhor que você não imagina. Submeta-se aos processos de Deus. Qual a voz que você vai ouvir? Jesus passando e dizendo: vem e me segue, me obedece. E às vezes ele não vai explicar muito não. Ou a voz de um coração cheio de justificativa, de racionalidade, de sofismas, que você traz dentro de você. Ouça a voz do Espírito, obedece, deixa os mortos enterrar os mortos, deixa para lá, o resto ele vai cuidar, o resto ele vai fazer, o resto ele vai estar colocando em ordem, só obedece, só obedece. Queria que você orasse sobre isso, em relação à sua vida. Recline sua fronte diante de Deus. Primeiro, que você tenha clareza do que é que Deus está falando. O que Deus está falando. Você tem que ter clareza do que Ele quer que você obedeça. Qual é a área da sua vida, ou as áreas da sua vida? Pede a Deus que, se você tem dúvidas, que você veja com clareza. Segundo, tome uma decisão com Ele. Agora que você tem clareza, que você decida pela obediência. mesmo que o seu coração diga ao contrário, que os seus sentimentos apontem noutra direção, tome a decisão agora de obedecer. Ele vai abrir as comportas, mas é você que coloca a mão na maçaneta da porta da obediência. É você que coloca a mão na maçaneta da porta da obediência. E Ele vai derramar sobre a tua vida muito mais. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim: eu quero mover você. Eu não sei qual é a área, o que é que Deus está dizendo, mas essa foi a mensagem, o recado do Espírito. Eu quero mover você, porque eu tenho mais, algo ainda mais excelente.